A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Um orgulho que nem todos podem ter, está no ar o GE Santos, edição 148, edição que vai debater Independente 1, Santos 1, classificou é o que importa, mas que sufoco. O jogo do Santos sempre fazendo mal para todo mundo, sempre fazendo todo mundo ficar estressado. Eu que tenho pressão alta, vai ali para 14 por 10, é um inferno. E estamos aqui hoje com o Bruno Giuffrida, o cara que colocou o Emerson Palmieri no banco quando era garoto. E Isabel Nascimento, a dona do maior canal e melhor canal de Santos no YouTube. Isabel, ladies first. O que você tem a falar? Sofreu muito ontem, Isabel. Teve, ou venceu é o que importa. E o que você tem a dizer sobre João Paulo, o nosso herói?
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, ontem foi mais um dia tradicional de jogo do Santos, né? Acho que o sofrimento ele já está incluído no processo. Como eu já bem disse mesmo nos meus vídeos, eu não vi o jogo, né? Fui acompanhada de Rafael Prats pela Rádio Globo. Então eu gosto, às vezes, quando não tem como a gente ter um acesso tão fácil ao jogo, às imagens, pegar, ouvir no rádio. É uma emoção muito diferente, né? E eu gosto muito da sinceridade de Rafael Prats em muitos momentos. Quando Vinícius Moura perguntava, o Santos pode... Todos têm chances de ganhar a Sul-Americana, Rafael Prats dizia, primeiro precisa ganhar hoje. Então, assim, realmente foi um Santos que foi competitivo, é o que a gente está assistindo nas últimas partidas. Não é um Santos brilhante, nenhum momento. Se tem um santista que ficou tranquilo, ele tá mentindo. Porque quando deu 7 minutos de acréscimo, a gente morreu de medo de tomar 2 gols. Então, assim, a todo momento parecia que o Santos iria tomar 2 gols. Não soube aproveitar a vantagem, mas soube ser efetivo. E acho que a diferença que eu pontuaria dos últimos jogos para esse é que nos últimos jogos o Santos marcou e meio que deu uma afrouxada, deixou o outro time crescer. Nesse não, até que o Santos tentou, poderia ter matado o jogo com o Pirani, com o Marcos Guilherme, começo com o Marcos Leonardo, com o Zanocelo de fora da área, e não matou o jogo. E aí sofreu até o final. Mas, quando eu olho para um jogo de Copas, né, assim, em termos de um jogo de mata-mata, eu fico mais feliz que o Santos tenha jogado dessa forma. Porque fez o que tinha que fazer. Saiu de lá com o resultado, eliminou o Independente, que realmente a gente tem que pontuar que é mais difícil mesmo para eles, né, esse jogo. Começar um jogo com 0-0, eles não estão acostumados. Então, acaba dificultando mesmo. Mas, deu tchau para os argentinos. Está na próxima fase. Dinheiro no bolso. E essa Sul-Americana com cara de Libertadores, o Santos pelo menos já está na quarta de final.
E você, Bruno? Assim, Bruno, especialista de Santos no GE, o cara que mais conhece de Santos no GE. Ontem foi assim, obviamente que a gente sai comemorando o resultado, estamos nas quartas de final, botamos um dinheirinho na conta, mas por que aquele desespero todo, gente, no final do jogo? Assim, como o Santos não consegue segurar um resultado de um jeito um pouco mais tranquilo?
Então... Primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia aí para todo mundo. Na verdade, eu vou começar já discordando da Bel, porque eu acho que o Santos não fez o que tinha que fazer. Quem fez o que tinha que fazer, na verdade, foi o João Paulo, né? Porque o Santos não fez o que tinha que fazer. O Santos teve um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, tinha vantagem do resultado, podia se defender e sair no contra-ataque, né, aproveitar melhor esses contra-ataques, e o Santos praticamente não fez nada o segundo tempo inteiro. Então, eu diria que o Santos não fez o que tinha que fazer. Contou, na verdade, com uma noite inspiradíssima do João Paulo e um gol de quem entende muito do assunto para se classificar. Mas o Santos, e até acho que o Diniz disse mais ou menos isso na coletiva, não fez o que tinha que fazer. Tem muito a melhorar ainda. Eu acho que o Santos, do Fernando Diniz, faz a gente gostar de ver o time jogar quando tem a bola, né? O Santos joga bem quando tem a bola, o Santos cria, toca bem a bola. O problema é que ontem o Santos só teve a bola por 10 minutos ali do primeiro tempo. Até quando faz o gol, o Santos está talvez em um dos seus piores momentos na partida, sendo muito pressionado pelo Independente. Então acho que ontem o Santos não fez o que tinha que fazer, mas classificou, que é o que a torcida quer, o que realmente importa.
É verdade, Bruno. Mas, assim, é muito assustador o time, porque o Santos, primeiro, a gente tem um grupo de o WhatsApp de alguns torcedores santistas e tem a brincadeira do A Bola Não Entra Por Acaso, que é aquele livro do como chama o autor mesmo? Do Soriano. Isso. E no Santos a impressão que dá é que é o contrário. A bola só entra por acaso no Santos. E ontem foi mais um caso desse, né? Do nada apareceu um contra-ataque, grande passe do Sanches ali pro Caio Jorge, mas ainda assim, um passe que ia ser interceptado e que sobrou livre para ele, né? Sim. E aí, beleza, o Santos faz 1-0, acha aquele gol, logo depois da expulsão do jogador Independente, falamos, beleza, teremos uma noite tranquila no segundo tempo, vai ser ok, vai ser tudo tranquilo, vamos passar para a próxima fase, quartas de final, mas aí aquele desespero todo, e o Independente pressionando o tempo inteiro, o João Paulo, uma defesa atrás da outra, teve algumas realmente muito impressionantes. Eu vi até que a gente deu nota 9,5 para ele nas atuações do GE. O que faltou para o 10? Porque realmente ele foi impressionante em tudo que ele fez.
Né? Então, um torcedor me perguntou isso nas redes também, e eu falei que foi um gol, né? Mesmo ele não tendo culpa, ele levou um gol, né? Então eu não tinha como dar 10 para ele. Eu lembro que teve uma vez, acho que foi na final do Paulista na semifinal do Paulista de 2016, aquele Santos e Palmeiras, lembram? Que o Santos abre 2-0 e depois vai para os pênaltis e tal. Eu queria dar 10 para o Ricardo Oliveira. Eu tenho quase certeza que foi nesse jogo. Eu queria dar 10 para
o
Ricardo
Oliveira. Eu acho que o Bruno já deu 10 para o Ganso alguma vez na vida. Ele já deu. E daí, mas quando você deu, em algum momento, não. Sendo para o time adversário, você colocou Paulo Henrique Ganso só pelo estilo, merece 10.
E eu queria dar 10 para o Ricardo Oliveira, eu lembro até hoje, assim. E aí eu lembro que ele perdeu um gol, assim, tipo, meio que na cara. E já tinha feito o gol e tal, tinha, enfim, jogado muito. E aí me falaram, não dá para dar 10 porque ele perdeu um gol na cara, né? A mesma coisa de ontem, assim. Acho que eu não dei 10 para o João Paulo porque ele tomou um gol. Mesmo tendo culpa, ele tomou, né? Então...
Agora, olhando pro time como um todo, acho que a gente pode destacar algumas coisas, né? Primeiro... que até uma discussão que a gente teve no penúltimo podcast que eu participei sobre o meio-campo, né? Que o meio-campo agora fica com aquela formação que você tinha falado que era a que você imaginava que ia ser a formação do meio. Você acha que vai ser o nosso time titular ou não? Vai ser esses três para sempre?
Olha, eu acho, assim, o Amaral, eu tenho a impressão que o Diniz ainda não decidiu. E eu tenho a impressão que o Sanches titular ontem traduz muito mais o que seria o jogo, né? Um jogo de times muito tradicionais, o Independente, o rei de copas, fora de casa, o Santos com uma vantagem mínima ali, que não era muito grande, né? Então, eu acho que o Sanches ontem, ele ganha mais importância não só pelo que joga, mas também pelo que representa, né? Por falar espanhol com o árbitro, por poder ser o capitão do Santos, o capitão, que era o Pará, ter saído do time. Então, acho que foi meio que um conjunto ali para o Sanches virar titular ontem. Mas eu não descarto, eu acho que está meio que indefinido. O Sanches é um grande jogador, né? A gente não pode dizer que ontem ele só jogou pela experiência, mas eu acho que é algo que ainda não está definido nem na cabeça do Diniz.
Mas eu vejo muito a questão do Sanches como Marinho. Marinho foi brilhante? Não foi. Faltou muito Marinho. Mas a expulsão saiu dele. Por quê? Porque ele irrita, porque ele é chato, porque ele cai. Sim. E ele igual o Sanches. São dois jogadores que, mesmo não jogando bem, sabem jogar, sabem ter essa tal malícia do futebol que o Zanocello não vai ter, que o Pirani não vai ter, porque são jogadores menos experientes. Então, acho que vai muito do sentido de... Marinho, se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, a gente ia falar, putz, Marinho, você precisa dar mais, né? Foi 1-1, por exemplo, foi só um empate. Mas para uma Copa, o Marinho fez o papel de Marinho também.
Eu acho que ontem o Sanches foi titular também por isso, né? Acho que a titularidade dele ontem não foi só pelo futebol. Acho que ele foi titular ontem também porque o Santos precisava de um cara experiente como ele em campo numa partida que seria brigada como foi, né? Uma partida muito disputada. Então, acho que a presença do Sanches em campo conta muito por isso. Assim, não sei se na Copa do Brasil, na quarta-feira, por exemplo, se faz necessária a presença do Sanches ou de um cara mais driblador, mais ágil, como é o Pirani.
Pirani, né? Mas eu gostei da formação de ontem, gostei da ideia de ter o Pirani e até o Zanocello, que não entrou mal ontem. A gente gosta de dar umas cutucadinhas no Zanocelo, mas eu gostei bastante da atuação dele ontem. Achei que ele entrou...
Quem gosta de dar uma cutucadinha no Zanocelo tá aqui à minha direita.
Exatamente.
Eu quero dizer que fizeram uma coisa muito ruim comigo ontem no Twitter. Marcaram o pai do Zanocelo no meu post que eu falava mal do Zanocelo. Eu fiquei muito triste. Eu vi Las Nelson Zanocelo. Eu falei, meu Deus, o cara me odeia. E apenas o que eu disse é que às vezes, eventualmente, ele entra com um pouco... sem tanta intensidade, entendeu? Assim, não sou a maior fã ainda do Zanocelo, posso virar a ser. Eu acho que falta um pouco de intensidade, sim, nas divididas de bola, na tomada de decisão. Mas o Diniz gosta dele e tá colocando, tá certo. Uma hora, realmente, ele vai vingar. Desculpa ao Nelson, se eu estiver assistindo. Não foi um comentário ruim ao seu filho. Mas, realmente, assim, é o que o Bruno também disse. A gente esperava muito mais dele. No sentido de ser craque da bola, de, nossa, ter uma genialidade que a gente... Não esperava, por exemplo, quando chegou o Moraes. A gente fala, nossa, cadê a genialidade do Moraes? Você não esperava isso. E que às vezes tá partindo às vezes do Camacho. Tipo, uma ideia de jogo, uma criação. Então, gosto da ideia do Zanocelo. E é de se pensar o que o Bruno tá comentando no sentido do Juazeirense, né? Às vezes você pode descansar o Sanches. Aliás, não sei quando serão as quartas de final da Sul-Americana. E jogar com o Juazeirense um time mais leve.
Então, a gente tem uma sequência interessante agora, né? Porque a gente tem Atlético Goianiense em casa agora no domingo, se não estou enganado. Depois o Juazeirense. Depois tem outro jogo pelo Brasileirão que...
Chapecoense, domingo.
Chapecoense, depois o jogo de volta com a Juazeirense. E depois, se eu não me engano, clássico contra o Corinthians na Vila.
Aí depois já é Libertar, né?
Depois já é o Libertar. E eu não sei se já tem quem manda de jogo. Quem manda o primeiro jogo em casa, o primeiro jogo fora?
Olha, eu acho que o Santos, pelo que eu tô vendo aqui, o Santos joga o primeiro jogo em casa.
Né?
Quem que o Libertar eliminou?
Júnior Barranquilla.
Júnior Barranquilla. Primeiro jogo 4-3, no dia 14 de julho, às 21h30. Segundo jogo 1-0, no dia 21 de julho, também conhecido como anteontem.
Exatamente.
Enfim.
O que vocês acharam? Já que a gente entrou nesse assunto assim... acho que sempre vem uma questão, bom, não tem altitude, né? A gente sempre dá os cheques, né? Altitude, argentinos. O que vocês acham?
Olha, dentro do possível numa Sul-Americana, acho um adversário aparentemente razoável, né? Mas enfim, tem que esperar acontecer. Acho que dentro do que a gente pode imaginar, até no futuro do Santos, se libertar agora. E aí, para frente, se a gente passar, né, o Bragantino na semi, pode ser interessante para a gente. Eu tô otimista, tá?
Quem que o Bragantino pega? Eu vou quebrar a perna de novo. Mas era só para saber.
O Bragantino pega o Rosário Central.
Ah, o Santos já jogou com eles nos últimos anos. Desse jogo.
Só voltando para a sequência do Santos agora. Essa sequência que a gente tem agora, que você falou até, o Bel, ela pode ser bem interessante para poupar alguns jogadores. Assim, a gente eu sei que todo jogo do Santos eu tenho que tomar o meu remedinho para pressão, porque eu sei que ela vai subir. Mas pelo menos no jogo contra a Juazeirense, talvez num jogo contra a
Juazeirense. Não.
A gente tem
Não.
90 minutos tranquilos, né? Então...
Não. Separa o remédio, separa. Deixa ali do lado, vai que... Porque, assim, o Santos gosta de pegar jogos fáceis, tipo Sport, Juventude, América, e falar, não, aqui não. Então, eu deixaria o remédio separado, né? Eu acho que o Santos não consegue tornar esses jogos fáceis realmente acessíveis, que ele consiga deixar o torcedor calmo. A Juazeirense me lembra um pouco o Luverdense, eu acho que a gente perde um jogo fora... E depois faz uma baita de uma goleada, se eu não me engano, foi com, até o time do Lucas Braga?
O Lucas Braga era o Luverdense, isso.
O Luverdense, né? Então, acho que pode ser um jogo legal, mas eu fico pensando em quais times se encaixam no jogo do Santos, né? Como a gente vê que times que mais ficam na retranca, o Santos não consegue jogar. Times que propõem o jogo, o Santos está conseguindo jogar. Então, eu tento adequar os próximos adversários do Santos dentro disso.
E que provavelmente vai ser o caso, principalmente dos dois próximos jogos, Atlético Goianiense e Juazeirense. E aí, nesse caso, vocês colocariam, já começariam o jogo com o Pirani titular ou não?
Eu acho que seria interessante. Depende. Desculpa, Bruno.
Não, pode ir.
Não, eu ia falar que depende do condicionamento do Sanches, né? O que o Sanches falar, tá falado. Se o Sanches falar que quer jogar, o Diniz não vai tirar. Se o departamento der ok e o Sanches falar, eu quero jogar, não tem o que o Diniz fazer.
Oh, contra o Atlético Goianiense, eu manteria esse time aí que jogou no fim de semana. Contra o jogou no fim de semana, não, jogou ontem, perdão. Contra o Juazeirense, eu seria ousado, assim. Eu já iria com João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Kaique e Felipe Jonathan, manteria o Felipe Jonathan. Aí que eu seria ousado, eu iria de Camacho, Pirani e Zanocello no meio de campo. Eu acho que é a hora de ousar, assim. Ou até, se quiser ter um pouquinho mais de contenção ali, coloco Alisson, Pirani e Zanocello. Eu faria loucura, assim. Eu sei que a gente
Alisson,
vai falar
Pirani
mais,
e Zanocello, ninguém é que dá, assim. Ninguém é que dá, não sei. Eu faço isso. Se o primeiro jogo for 5-0, sempre, eu ponho até Bruno Gilfrida de ponta. Agora, precisa
até
ter um...
Porque com Bruno Gilfrida de ponta, você teria qualidade no setor.
Então...
Teria, exatamente. Eu posso colocar eu na zaga também. Mas eu... A altura vai ser excelente. Mas eu acho que teria dificuldade... Eu não colocaria isso, senão sem um placar...
Não, mas eu colocaria... Assim. Eu colocaria esse time no primeiro jogo, na Vila Belmiro.
Então, esse é louco. É isso que gente, o meu ponto é, você tá doidão.
Não, o Santos de 2010 jogava com Aroca.
Ah, com Neymar.
Grande Marquinhos.
Tem um pouquinho de diferença, né? Eu vejo o Twitter. Tem um pouquinho de diferença, né?
Não, mas.
Santos já.
Não, mas eu acho que. Eu acho que tem que ser ousado, assim. Não dá pra. Vai escalar dois volantes ali contra o Juazeirense, vai de Giamota, é hora de testar, colocar um jogador que não tá jogando muito e tal.
Eu manteria o Giamota e colocaria o Pirani, isso sim. Agora, tirar o Jean também, aí... então, Zanocello e Pirani, é tipo, são dois... Ah, não, eu preciso de alguém no meio de campo que... Assim, sabe? Não,
por isso que eu colocaria o Alisson.
Nossa, você mata a torcida.
Pois é, ontem o Alisson entrou no finalzinho do jogo e ele teve umas três bolas assim que eu falei, cara, ele tá correndo pra tomar um cartão ali, desesperadamente, assim, porque ele ia mordendo o cara num nível assim, falei, o Alisson vai conseguir ser expulso com 10 minutos, não tomou nem cartão.
Mas, ele é muito perseguido.
Oi?
Um brinde ao Alisson, que não tomou cartão.
Muito perseguido.
Verdade, o Gilfrida tá aqui pra ser a voz da razão desse podcast, cara.
Exatamente, eu sou a voz do coração. E o Amaral é a voz da pressão cardíaca, que a gente sente totalmente.
Eu sempre tenho uma teoria.
Falando em jogadores que são rejeitados pela torcida, a gente está falando do Alisson. Vamos enfrentar Arthur Gomes. E queria dizer que o time, que a torcida do Avaí está copetizado. É isso, eles fizeram uma postagem. Eu preciso pontuar isso hoje. Então, assim, assim. Acho que logo esse ponta Copete, Jonathan Copete, maravilhoso, né?
Aliás, ontem foi um dia incrível, né? Porque Copete fez gol pelo Avaí, o Vecchio fez gol pelo Rosário Central, e o Berlis Gonzalez decidiu a classificação do Olímpia. Foi um dia só de
e é o craque, né?
Renegados pelo Peixe.
Eu tava assistindo esse jogo, daí falaram, que normalmente o técnico deixa o craque para começar ou para finalizar. No caso do Olímpia, deixou para finalizar. Aí eu olho assim, epa, conheço esse cara.
Sério que esse craque, assim,
é?
A minha teoria sobre o Alisson é a seguinte. É impossível um cara que é titular com tantos técnicos ser tão ruim assim. Não tem lógica.
Eu não acho ele ruim. Eu acho ele melhor. Primeiro, eu acho ele o melhor... narrador de discurso universitário. Só por isso ele já merece um contrato quase vitalício no Santos.
Melhor o quê? Narrador do quê?
De discursos de...
Certo, gostando também.
Criador.
Que a gente não pipoca para ninguém.
Exatamente.
Isso é importante ressaltar.
4% é pouco. É muito, quer dizer.
Exato. Foi pouco, no caso.
Foi pouco. Mas o Alisson, eu vejo valor no Alisson, eu acho que ele... de vez em quando ali você fica um pouco com medo daqui dos cartões dele, ele pode botar tudo a perder, mas eu não acho ele eu não tô na lista dos perseguidores do Alisson, não. Eu acho que a gente até discutiu isso em alguns podcasts, tinha que de fato dar um tempo para o Pará, porque até respeitando a história que o Pará tem no Santos, ele precisava ir para o banco, e acho que precisa ficar um tempinho lá, deixa o Madison titular, até o Madison fazer as bobagens dele, daí a gente volta a pedir o Pará.
Sim.
E vai continuar
nesse... Até para olhar no mercado também, né, Amaral? Eu acho que isso falta um pouco. Acho que, então vamos ver, precisa de lateral direito, então vamos atrás, porque assim, o Madison também tem as suas deficiências e são várias. Ele é um jogador muito mais desconcentrado, por exemplo, assim, do que a gente teria o Pará quando estava jogando bem. Né, o Pará, depois, quando começou essa queda de rendimento na marcação, aí sim que a gente começou a ver o Madison de outra forma. Mas eu acho que é exatamente isso, também saber para onde o Santos precisa olhar para o elenco. O Santos acabou de contratar o Lucas Pires lá do Corinthians por 3 anos, um lateral esquerdo. Tudo bem, ele começa no sub-23, mas talvez seja interessante ver outro lateral que possa começar nas categorias de base também do lateral direito.
Aliás, um assunto que eu queria falar também, principalmente com você, Gilfrida, são essas contratações que o Santos vem fazendo, principalmente para o Sub-23. Tem lá o Lucas Pires, que a Isabel citou, tem o Mini Soteldo, que eu esqueci o nome dele, francamente, se você lembrar.
Matias Lacava.
Muito obrigado. É o Soteldo B, o Soteldo do Mundo Bizarro.
E... Lembrando que o Soteldo já chegou como... Será que vai ser o novo... Como que era? Ah... Ele era pequeno também e não deu certo.
Vladimir Hernandes.
Vladimir Hernandes, exatamente.
Que foi, já foi um upgrade, né? Vamos combinar que primeiro baixinho para o segundo baixinho foi um negócio assim, tipo, saímos do...
O Vladimir, se eu não me engano, ele deu uma bike no primeiro jogo, assim, fez um golaço. E aí todo mundo ficou tipo...
Marrocos, eu tenho memória nessas horas. Fala, caraca, primeiro jogo o cara faz um gol de bicicleta. Eu falei, que isso, gente?
Foi gol, tipo o Taílson contra o Vasco, né? Aliás, parece que o Curitiba tá querendo devolver. Deve ser muito triste,
eu
né?
Eu tava nesse jogo, inclusive. Não, o Taílson foi emprestado para outro time. O Taílson foi reemprestado. Eu não vou saber dizer agora para qual time foi. É sério. Ele foi reemprestado.
Poxa.
Ou tá para ser, assim. Eu vou confirmar essa informação e te falo mais tarde.
Deixa eu ver aqui.
E além do que o Bruno vai trazer agora, que o André perguntou e eu cortei, sobre as contratações do Sub-23, a gente tem jogadores possivelmente indo embora, né? Lucas Lourenço já foi, o Alex e o Bruno Marques podem ir também.
Essas contratações do Sub-23 eu acho importantíssimas, porque o Sub-23 ele não pode servir de sobra de jogador, né? Assim, não serve no sub-20, não serve também no profissional, a gente deixa lá no sub-23. Eu acho que tem que ser um time para você realmente dar espaço para jogadores que ainda não têm tanto espaço assim no profissional. Mas eu acho que tem que ser exatamente isso, assim, você buscar contratações, buscar opções. O Mazuco, que foi contratado para ser o executivo de futebol, é um cara que faz isso muito bem. De mapear mercado, enfim, ele e o Jorge Andrade. Então, acho que são contratações importantíssimas, assim. O Lucas Pires, por exemplo, é um jogador que tinha destaque no Corinthians. Então, é um jogador que chega para o B, porque no B ele vai jogar. Mas é um jogador com potencial para profissional, a gente sabe disso. Então, você contrata um jogador que vai jogar no B, não vai ficar encostado lá no profissional, não tem espaço no profissional. E aí, ele... Depois, né, vai, quem sabe, chegar no profissional. Mas eu acho que essas contratações são muito importantes para você dar uma cara para esse time B, né? Não ficar só... o cara terminou o sub-20, não tem espaço no profissional, mas tem mais 2 anos de contrato. Vamos deixar ele lá treinando no time B.
E eu acho que também, né, Bruno, faz tempo que o Santos não é vitorioso das bases. Eu sou muito contra. Tem um ponto, se você olha... As falas dos possíveis candidatos à presidência, muito se falou em categoria de base é formar profissional. Eu sou contra, eu acho que precisa existir uma competitividade na categoria de base, porque um cara que já sobe tendo ganho uma copinha, é um cara que numa final ele vai encarar de outra forma. Agora, se o Santos, qualquer mini talento que tem 13 anos e meio, você já sobe para o profissional, você perde essa evolução totalmente do cara, e a competitividade do Santos há muito tempo vem baixíssima nas categorias de base, e eu acho que sofre o cara. Você pega um Ângelo, por exemplo, você tira o cara da categoria de base e ele não joga quanto tempo?
Sim, com certeza.
Sem contar que ganhar a copinha é maneiro pra caramba, né? Eu adoraria ganhar uma copinha de novo aí. Faz tempo que a gente...
Não, tem gente que até não tem, né? Então, é realmente importante.
Pois é. Eu, francamente, entre o Santos ser campeão da Copinha e o Brasil ser campeão mundial, eu prefiro o Santos ser campeão da Copinha.
O Emerson Palmeira, inclusive, foi campeão da Copinha pelo Santos. Vocês que adoram falar do Emerson Palmeira.
Você que eu era o banco na categoria de base.
Eu era o assessor daquele time da Copinha de 2013.
Galera, já estamos aqui há quase 30 minutos discutindo esse jogo. Jogo importante. A gente nem falou do João Paulo. João Paulo, obrigado, João Paulo. Você foi incrível. A sua entrevista depois foi maravilhosa.
Não tem nem muito o que falar, né, Amaral? A gente já, no começo, falou que ele garantiu o resultado. Acho que é isso, né?
Não, e a entrevista foi incrível, super emocionante depois do jogo. Tudo incrível, cara.
Eu lembro, em 2017, que a gente teve uma sequência de jogos em que o goleiro era o melhor em campo, vulgo Vanderlei, e que eu sempre ouvia, quando o goleiro é o melhor em campo... Ah, não, é uma sensação muito... Não quer dizer coisas tão boas. Mas acho que ontem foi pontual, assim. Faz tempo que a gente realmente... Que o João Paulo não sofre tanto, coitado. E acho que é uma dor de cabeça ótima pro Diniz, né? Acho que são 8 ou 9 jogos sem o John e ele vai ter que prestar bastante atenção no que ele vai querer no gol do Santos.
Exato. Eu acho que o João Paulo, depois de ontem, vai ser difícil tirar do...
Também é.
Mas tem aquela coisa que ele acha que o John joga melhor com os pés, né? Aí
exato.
O João Paulo joga bem com os pés.
Mas aí vem a questão de um ser goleiro e não um zagueiro, né, o atacante. Aí vai da posição que o Diniz quer. É o que meu pai sempre diz, não adianta jogar com o pé e não saber definir.
Por fim, vamos para os palpites. Santos e Atlético.
Aquela hora que o Amaral gosta, adora.
A hora que eu adoro. Porque temos aqui o pessimista e a iludida. E eu fico no meio do caminho.
O pessimista e iludida é o racional.
A iludida vai falar, não, o Santos vai ganhar de 5-0, vai ser um show.
Mano, 12-1.
Vai fazer 2 gols.
Aí pode colocar o Zé Marcelo.
E vai chegar na câmera assim, é pra você, Isabel, é pra você, Isabel.
Ai, eu choro.
Seu palpite, Isabel.
3-1.
O palpite do pessimista Bruno Jofrida.
2-0.
Meu palpite é...
Tamo bem.
Bom, bonito. Meu palpite é 1-0, magrinho.
Olha chato. Aí quem é o pessimista.
E eu já tô...
o jogo virou.
Eu tô pessimista hoje. Vou seguir o conselho da Isabel. Vou guardar o meu remedinho da pressão ali do lado para que
eu
garantir que se bater nos 14 de novo, a gente bota ali para dentro. E... Enfim. E vamos ver quem vai acertar dessa vez, né?
E segunda-feira estamos aqui de novo.
Segunda-feira estaremos aqui de novo. Você escuta o podcast GE Santos no GE.globo, no Globoplay, na sua plataforma de podcasts preferida, no seu agregador de podcasts preferido. Você pode ativar para receber toda vez que aparecer um novo episódio, mas fica sempre de olho na página do Globo do Santos no GE, que você vai ter sempre a agradável companhia de Bruno Jofrida, Isabel Nascimento e minha, André Amaral, que sempre esqueço de me apresentar no começo do programa, então me apresento no final. E é isso aí, gente. Um tchau. Tchauzinho, Isabel.
Tchau, gente. Até o próximo episódio. Espero que com vitória, pra gente estar feliz. E que a gente mereça a vitória, né? Essa vez teve a vitória, não merecemos tanto, mas na próxima já vai merecer.
Faltam 5 jogos pra dancinha da Isabel no vídeo do GE, é isso que eu tô falando.
Ai, meu Deus.
Teremos um título na Sul-Americana.
E é nossa, aí. Nossa, com certeza, eu já falei isso. Se ganhar um título, a Isabel dança no GE, é isso.
Isso aí, boa. E é isso aí, Bruno Jofrida, grande abraço para você também.
Grande abraço, sempre um prazer, Amaral, Isabel, a gente tá aqui de volta na segunda-feira.
Valeu, tchau.
Pelé, 2 na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara manda a seu samba, o cara botou na frente a bola, o time chegando a chance de mais um gol!